Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com José Paulo Cavalcante Filho, que é advogado no Recife, consultor da Unesco e do Banco Mundial. Fiquei sabendo agora que também faz parte da Comissão da Verdade, foi ex-ministro da Justiça, ocupa a cadeira número 27 da Academia Pernambucana de Letras e vamos falar sobre um livro maravilhoso, Fernando Pessoa, quase uma autobiografia, Amores Ofícios, A Arte de Fingir, seus 127 heterônimos, O Gênio e a Liturgia do Fracasso. Livro publicado ano passado pela editora Record. Bom dia, José Paulo.
Bom dia, Roseli. Como vai? Tá bem?
Grande prazer em falar com você aqui ao vivo no Universo Literário. Antes de mais nada, dá parabéns, porque é membro da Comissão da Verdade.
E grande... Eu não sei se é parabéns ou peso.
Não, eu acho que a gente precisa de pessoas com essa capacidade de raciocinar e de investigar como o seu, porque esse trabalho sobre Fernando Pessoa, que maravilha como você foi a fundo na obra de Fernando Pessoa para escrever a biografia, a história da vida desse homem, desse grande poeta.
O grande Otávio Paz, no início de um livro de Pessoa, comparando a insignificância da vida, a banalidade da vida, a grandeza da obra, disse que em Pessoa a vida é a obra e a obra é a vida. Isso é verdade, mas não é verdade inteiramente, porque por trás do autor, por trás da obra, há um autor que dorme, acorda, se veste, almoça, trabalha e sonha. Quem é este homem por trás do autor? Qual é a tabacaria da tabacaria? Quem é o Esteves da tabacaria? Eu sempre quis saber, a obra está bem estudada por autores portugueses, mas eu sempre quis saber quem era o homem por trás da obra. E esse livro não existia. Então eu estava conversando com a Record, e disse, olha, eu estou querendo ler um livro que não existe. Aí a Record disse, então escreva. E isso levou quase 10 anos, eu trabalhei 8 anos e pouco. Nunca menos, acredite ou não, mas é verdade, trabalhei pelo menos 4 horas por dia, todos os dias. Domingo era da hora que acorda até meia-noite. Fui 30 vezes a Portugal, contratei um historiador e um jornalista para me ajudar e para revisar tudo que eu escrevi. Não ficou ruim, não. Ficou direitinho.
Não, ficou direitinho mesmo. É um jeito bem nordestino de falar. O que de mais ousado você fez pesquisando a obra e a vida do Fernando Pessoa?
Bom, eu digo que o que mais me surpreendeu foi a figura que emerge atrás do autor. Uma figura extremamente vaidosa.
Um homem vaidoso.
Um homem. Você vê essa coisa curiosa. Uma das coisas que mais me impressionaram ao ler o diário dele é a quantidade de vezes em que ele dizia, hoje, sem jantar, por falta de dinheiro. Ele não tinha dinheiro para jantar.
Sim.
Mas sabe, devia se vestir. O corpo era uma tragédia. As pernas muito pouco musculosas, os braços flácidos, que ele chamava de estandarte de Deus, o peito chato de tuberculoso, como o do pai tuberculoso, o nariz que ele definia como um focinho envergonhado que ofende a Deus, e, quer dizer, as mãos, aspas, gélidas e sombrias, vírgula, fecha aspas, das quais ele tinha tanta vergonha, Sueli, que quando se sentava, escondia as mãos atrás do joelho, um gesto bem comum, talvez até caipira.
Sim.
Pois bem, e como é que ele compensava a tragédia do físico? Sapatos. Ele não tinha dinheiro para nada, devia comprar roupa na periferia, que era mais barato. Comprava sapatos na sapataria Contente, na Praça dos Restauradores, a mais famosa da Lisboa daquele tempo. Meias e camisa. Camisa usava gomada branca na camisaria Pita, da Rua do Ouro, a rua mais cara de Portugal.
Sim.
Calças e estilo papo de anjo, que ele usava enterrada nas polainas, cortes e ternos de corte inglês, sobretudo cintados, chapéu coco preto ou cinza para combinar com laços ou gravata borboleta preta ou cinza, um anel de prata com os brasões da família, ele não se separava desse anel nunca, com as armas dos Souza, dos Pereira e dos Camisões. Então, a figura que sai do papel é um homem extremamente idoso.
É,
para azar dele, Sueli, Rosalie, todos os meses os cobradores a procurar o batiam nas suas portas. Essa empresa especializada na cobrança de clientes morosos na arte de pagar suas contas, eram conhecidos porque era sapato vermelho, meia vermelha, calça vermelha, camisa vermelha, fraque vermelho e chapéu de coco vermelho. Então, eram aquelas manchas sanguíneas ambulantes.
Sim.
Quando um cidadão desse batia na porta de alguém, era o sinal de que o sujeito devia... Pois todos os meses estava lá o comprador a procurar os cobradores para cobrar o preço da roupa cara que ele comprava, sem dinheiro para isso. Então, essa figura que foi emergindo foi extremamente curiosa.
Uhum.
E houve um momento mágico, viu, Rosalie, onde tudo ficou claro.
Sim.
É que os escritores, em geral, às vezes usam algum fato da sua vida, o nome de algum amigo conhecido para compor seus personagens, mas não era assim com pessoa. A pessoa só escrevia sobre ele e o que estava em volta dele.
Inclusive a partir dos heterônimos.
Inclusive os heterônimos, que eram sempre buscados em volta com pessoas, sempre inspirados em pessoas simples,
uhum,
que estavam em volta dele.
Sim.
Então, eu houve um momento mágico que eu percebi, Rosalie, que a obra de Pessoa era um testamento sobre a vida dele.
Sim.
E aí,
isso.
Eu que já tinha lido as quase 30 mil páginas que ele escreveu várias vezes, depois desse momento mágico, reli essas quase 30 mil páginas e tudo se encaixava. Eu passei a saber por que ele escreveu, para quem escreveu, como escreveu. Quer dizer, esse momento mágico foi muito curioso.
Uhum.
Eu estou falando demais, mas se você quiser me deixar falar um pouco mais...
Sim, é verdade, é muito interessante
isso. Aconteceu, Rosalie, quando eu estava escrevendo a biografia de um heterônimo de Pessoa, para muitos o melhor dele, que é Álvaro de Campos.
Sim, e eles tinham uma biografia específica para cada um dos
heterônimos. Escreveu as biografias de todos os seus heterônimos.
127 alguns, você lista.
Ele usou 206 nomes pela vida, mas... Só 127 podem ser considerados verdadeiros. É claro que alguns são mais rebuscados do que outros.
Sim.
É claro que heterônimo mesmo só são três. Mas convencionou-se alguns critérios que quem assinou outros textos, uma série de outros critérios.
Sim.
Mas o Álvaro de Campos, por que Álvaro é de Campos? Porque havia um engenheiro que se chamava Ernesto de Campos, um dentista,
sim,
um engenheiro 5 anos mais jovem do que ele, que tinha exatamente o mesmo nariz, eram sósia, os narizes eram iguais. E Álvaro de Campos nasce em 15 de outubro, por quê? Porque 15 de outubro é a data do nascimento de Nietzsche e de Virgílio, duas das admirações literárias de Pessoa. E nasce em Tavira, Álvaro de Campos, por quê? Porque Tavira é a terra do avô paterno de Pessoa.
Que interessante.
E vive com duas tias velhas. Por quê? Porque Pessoa vivia com duas tias velhas. E vira engenheiro naval. Por quê? Porque o genro da tia Nica, uma tia que ele tinha, onde Pessoa morou, na casa de quem Pessoa morou, o genro que dormia no quarto colado ao dele era engenheiro naval.
Sim.
E aí faz uma viagem a Álvaro de Campos pelo Mediterrâneo. Por quê? Porque Pessoa fez essa viagem. Só que, diferentemente de Pessoa, que vai até Lisboa, Álvaro de Campos salta em Marselha. Por quê? Porque Rimbaud, outras admirações literárias de Pessoa, fez exatamente essa viagem e Rimbaud desceu em Marselha para morrer,
uhum,
em Yeovil, na sua terra. Veio da África, depois daquele acidente com o amante, volta, foi ser comerciante de armas, escravos e marfim na África, e voltou para morrer em Onvírio junto com a irmã.
E você para...
E Alva de Campos escreve como homossexual, que talvez no fundo Pessoa quisesse ser, sonhando com brutos marinheiros, até que Pessoa conhece Ofélia Queiroz, tem um caso de amor, um romance suburbano, e Alva de Campos deixa de escrever como homossexual, acaba casado. A gente vê ele nos últimos poemas, ele conversando com a mulher que faz tricô.
Sim.
De forma que essa coisa foi um momento, foi como se um toque aí do homem lá de cima me...
E você me... fazendo esse quebra-cabeça, né? Cada
No fundo é isso. No fundo é isso.
Parte...
Mas isso ajudou muito, viu, Rosalie? Porque, veja.
Sim.
Você vê. Tabacaria. Tabacaria foi ele. Acaba de ser eleito na Inglaterra o maior poema do século XX. Aí você vê, aí de lá, come chocolates, pequena.
Come chocolates.
Olha que não há mais verdade no mundo, senão comer chocolate.
É maravilhoso esse.
Mas eu sabia que existia uma pequena, isso podia ser uma metáfora. Mas não é, eu sabia, então achei a pequena, conversei com ela, aliás, era a sobrinha dele, Madalena Nogueira. Aí ele disse, se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Quer dizer, isso traduzindo, se eu tivesse uma vida simples, talvez fosse feliz. Mas não com Pessoa. Então, eu sabia que ele tinha uma lavadeira, Irene, sabia que ele tinha uma filha chamada Guiomar, e sabia que eles tiveram um romance. De forma, o Esteves, o dono da tabacaria, eu localizei a tabacaria da tabacaria, que não ficava junto do quarto dele, ficava dentro do escritório dele, chama-se a Baleza dos Retroseiros. E o dono, Manuel Ribeiro Alves, conversa com o Esteves.
Sim.
Aí repara que loucura. Eu digo, meus homens de Lisboa. O Pessoa não tinha nenhum amigo Esteves. Me achem algum escritor importante que se chame Esteves. Não há em Portugal. Pedi ao meu historiador para ir no Diário de Notícias e procurar nos 2 anos antes que antecedem o poema, procurasse no maior jornal de Portugal, Diário de Notícias, referências a alguns Esteves dos jornais. Ele, nesses 2 anos, apareceram 3 Esteves, que pelas idades, profissões e locais onde moravam, eu tinha certeza que não é. Até que, quando já ia desistindo, localizei o atestado de óbito de Pessoa. Naquele tempo, alguém que não era da família podia declarar o óbito.
Sim.
A irmã estava em Cascais com a perna quebrada e o amigo tomando conta dela. E quem declarou o óbito foi Joaquim Esteves, um vizinho. Ninguém pede para declarar um óbito a alguém que não seja íntimo da família, de forma que... E o fato de ser vizinho me autoriza a supor
que era esse,
que era um vizinho
Esteves,
que ia diariamente à casa dele, de que ele gostava... Um desses anônimos e há tantos em nossas vidas.
Sim.
Que vão morrer e não vão deixar registro na história. E ele quis imortalizar o vizinho, o que é prova do bem-querer dele.
Não, não, incrível isso. Que quebra-cabeça. E ele morreu jovem, com 47 anos, não é?
Para os padrões de hoje, isso equivaleria, Roseli, a algo como 65, 70 anos.
Sim.
Tudo tem que ser perspectiva. Ele era um homem alto na época e tinha só 1,73. Hoje seria um tampinha.
É.
Mas era alto para os padrões da época. 47, ninguém morria naquela época, muito longe disso. De qualquer forma, é uma pena que tenha nos deixado tão cedo. Meu amigo Pessoa nos abandonou tão cedo. Aliás, eu vi o fantasma dele, viu, Roseli?
É mesmo? Nas suas idas a Portugal, a Lisboa?
É, eu vi ele vinha ali pelo Largo Camões, eu resolvi ir atrás dele para ver se conversávamos. E ele me viu, ficou com medo, trocou de calçada, foi para o Largo das Duas Igrejas, eu acompanhei. Ele virou para Brasileira, eu acompanhei. Ele trocou mais uma vez, foi para a esquina da Bertrand. E quando viu que eu vinha atrás dele, ele correu. Saiu correndo pela rua com muito medo.
Olha só.
Minha mulher acha que era um sósia, que eu botei para correr. E eu acho que minha mulher não entende nada de fantasma. Eu acho que era mesmo fantasma de Pessoa.
O próprio, não é?
Era o próprio.
Pois é, mas esse livro, você estava me dizendo, e eu já sei, ele foi publicado em Portugal, e é o livro mais vendido lá também.
A Porto Editora, por 2 meses já. O que é prova, Roseli, de que não era só eu que queria conhecer um pouco mais do homem pessoa.
Claro.
Também os portugueses estavam
ávido por uma biografia dessa.
Por,
né?
Isso.
Uhum.
É, o azar é que são 750 páginas, mas
pois é,
quem tiver a paciência de ler, a esperança, Roseli, é que não haja nada na vida dele que alguém queira saber e que não esteja lá no livro.
Então, tem um índice onomástico.
Tem tudo.
E tem uma
tudo.
Bibliografia maravilhosa, quer dizer, se as pessoas quiserem percorrer o seu caminho, tem
a
como.
A bibliografia
saber.
Não é... A editora estava com 1.000 páginas, ela pediu para cortar.
Que era imensa.
E eu cortei mais de 1.000 livros. Eu ganhei 30 páginas, aí eu deixei só a bibliografia específica sobre Fernando Pessoa. Aí tirei mais de 1.000 livros, o que me deu uma economia de quase 30 páginas. De forma que
pois
mas
é.
Tem um bom roteiro para quem quiser estudá-lo. Está tudo ali.
Com certeza. E nessa pesquisa que você fez, consta também que você fez exumação do cadáver de Sacarneiro.
Rapaz, tentei, Roseli, tentei.
Quase conseguiu.
É o seguinte, há só um vazio na vida de pessoa. É que ele guardava cópia de tudo.
Sim.
Mas menos, por desígnios que não se pode imaginar, razão, as cartas com seu grande amigo Sacarneiro.
Uhum.
Sacarneiro escreveu para Pessoa 216 cartas. De Pessoa para Sacarneiro ficou uma cópia de carta, dois rascunhos de que se espera seja uma carta, uma quarta carta que é de destinatário desconhecido, que se especula que seja para Sacarneiro, e uma quinta e última que ele escreveu no dia do suicídio de Sacarneiro, mas não chegou a enviar.
Sim.
Onde estão as outras? Então, eu pedi a um amigo francês para procurar os hotéis em que Sacarneiro viveu. E no último deles, em que ele se suicidou, atualmente, era na época Hotel Ninon, hoje é Des Artistes.
Uhum.
Ele falou com a proprietária, uma marroquina de 82 anos à época, chamada Madame Fátima Anouf. E essa madame disse a ele, olha, eu tenho um bocado de cartas aqui numa língua que eu não sei qual é.
É francesa, não é?
E não, era francês. Sim. Então ele me disse isso. De manhã, de noite, eu viajei a Paris com minha mulher. Não eram as cartas, levei cópia das assinaturas de Pessoa na época, para comparar,
uhum.
Mas não eram dele. Já que eu estava lá, então eu me ocorreu o seguinte, o último amigo de Sacarneiro, que virou cônsul início, disse que colocou os livros no caixão e as cartas na mala.
Sim.
Só que o pai de Sacarneiro, quando morava em África, reuniu dinheiro para ir lá na África, em Paris, para pagar os 6 meses de aluguel que Sacarneiro morreu devendo. E para pegar a mala dele, só encontrou restos de roupa ruída por traças. Então me ocorreu e disse o seguinte, e se as cartas estiverem no caixão, tivesse sido posta no caixão de Sacarneiro. Então me dirigi ao cemitério de Pantin, que é o maior de Paris,
uhum.
E conversei com o velhinho, que era diretor, e disse, pois não, em que posso vir? Eu queria exumar o caixão de Sacarneiro. Ele disse, o senhor não pode estar falando sério. E aí conversamos por 2 horas. Meu projeto era o seguinte, deixa fechar o cemitério. Ele pegava dois coveiro de confiança dele, a gente escondido desenterrava o Sacarneiro, abria o caixão. Se não tivessem lá as cartas, eu pagava um bocado de euro para os coveiros, enterrava-se e não se falava disso.
Uhum.
Mas se as cartas estivessem, eu disse a ele, o senhor vai para a primeira página do jornal Le Monde, porque é a maior descoberta literária do século. Essa...
É verdade.
Ele animou-se todo, ele disse, mas eu não sei onde está o túmulo de Sacarneiro. Eu disse, eu também não sei, mas sei quem está junto, era Lagulho. Lagulho era uma famosa, a mais famosa vedete do cancan do parisiense, que foi imortalizada pelo Toulouse-Lautrec.
Uhum.
E aí ele disse, não, Lagulho eu sei onde está, pois Sacarneiro está à direita. Então nós fomos, eu, ele e os dois coveiros, fomos lá para localizar e para infortúnio nosso, Rosalie,
sim.
Sacarneiro foi enterrado como indigente.
Nossa.
E como indigente, você tem que pagar todos os anos.
Claro,
para uma coisa chamada droit de résidence, direito de residência dos ossos.
Uhum.
Como ninguém pagou, dois anos depois foi tirado o caixão, foi incinerado e botaram outro indigente no lugar.
José Paulo, ficaria conversando com você a manhã inteira, mas o tempo de rádio, infelizmente, é muito curto. Agora, eu quero te parabenizar por esse maravilhoso livro. Eu acho que serve para os amantes de pessoa, para os historiadores, para os biógrafos e para tanta gente, não é?
Pronto. As ordens, as ordens.
Parabéns e muito obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário.
Prazer grande, sempre as ordens, viu?
Eu conversei com o doutor José Paulo Cavalcante Filho, é advogado em Recife. Ele é o autor de quase uma autobiografia, é o livro de Fernando Pessoa, quase uma autobiografia, onde ele fala amores, ofício, arte de fingir, os 127 heterônimos, o gênio e a liturgia do fracasso. Livro publicado pela editora Record, um livro que já é recorde de venda em Portugal e aqui no Brasil também.